Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes.
Mônica, quem matou o Odete Roitman?
Você sabe, você já tem seu palpite,
Olha,
Letícia?
eu vou junto com a minha mãe. Será que foi o filho? Enfim, não sei.
Olha, quem sabe,
Quem
né?
sabe?
Aquilo não
Quem
é
sabe?
só um truque ou outro filho, mas ele tá bem doente, mas quem
Pois
sabe ele
é.
naquele momento ele ainda não estava internado, né? Pode ser,
Pode
né?
ser, tudo pode ser.
Bom, tudo pode ser durante essa semana. Até sexta-feira descobriremos. No próximo CBN Beleza Estilo nós já saberemos. Mas
Sim.
enquanto isso não acontece, vamos falar um pouquinho de como viveu e morreu Odete Roitman em relação à beleza e estilo?
Olha, e ela icônica, né?
Icônica, absurda, a escolha da Deborah Bloch eu achei fantástica.
Fantástica.
Inicialmente fiquei até em dúvida se ela daria conta, assim, embora uma excelente atriz, mas daquela monta, como diria ela, né? Uma atuação dessa monta,
É
né?
verdade,
Como
verdade.
foi a da Beatriz Segal, que já tinha aquela cara de vilã total, né? De vilã de filme da Disney, né?
É verdade.
Mas a Débora, a meu ver, foi muito bem escolhida, tá? E aí tem alguns elementos, tanto na figura dela, quanto no traço, na postura, na vestimenta, em toda a produção que houve em cima disso, tá? Então vamos começar com a análise visagista da Débora Bloch, tá? Como Odete Roitman. Então, a análise visagista primeiro, em cima do rosto dela mesmo, tá? Ela não faz modificações no rosto, né? A gente já viu isso. Então, o que que ela tem? Dividindo em 3/3 o rosto dela, a testa é um pouco curta, tá? Uma coisa que não é tão cerebral, tá? Que é a parte do intelecto. Então, diferentemente da Odete, não é tanto,
É
tá? Então,
verdade.
essa parte não seria tão enfatizada. Ela o foi por causa do topete, tá?
Ah, é isso que eu
Então,
tô
isso
olhando aqui, a
deu.
imagem da outra,
Isso,
Odete, ela tinha mais
exatamente.
volume, né?
E aí, essa Odete também, ela repetiu o topete, embora
É.
atualizado, né? Mas ela repetiu e deu força mais essa parte
Essa
mais
questão do
cerebral.
cabelo mais firme também é uma característica, né?
Totalmente a rigidez aí,
É.
né? E aí, a parte da emoção, tá? É a parte que compreende sobrancelha, olhos e aqui até a altura do arco zigomático, desse osso zigomático, tá? E na Débora Bloch, isso é forte e é colérica, tá? À medida em que esses olhos são amendoados, são puxados os olhos dela, as sobrancelhas são arqueadas e uma mais levantada que a outra. Isso dá uma feição também colérica, tá? A gente já falou dos quatro perfis aqui, né? Ela tem um nariz que antigamente era bem adunco e ela operou esse nariz, provavelmente uma rinoplastia. E aí, esse nariz hoje é mais neutro e mais reto, tá? Também característica colérica. E a parte inferior do rosto dela, tá? O terço inferior do rosto, que é responsável pela intuição, comunicação e sensualidade, da Odete era forte, tá? E principalmente a mandíbula dela é forte, né? Então o rosto vem entre o quadrado e o triângulo, tá? O triângulo terra que a gente chama, ou seja, com a base virada para baixo, né? Então a parte inferior mais forte.
Ela tem
Então.
mesmo bem marcado aqui o queixo,
Exatamente.
né?
Isso é uma característica masculina, como dos líderes, de alguns líderes das grandes empresárias. Então, essa escolha foi muito assertiva, a meu ver. O sorriso retangular também, essas linhas retangulares, tornam a Débora uma candidata perfeita ao Odete Roitman.
Muito
E
bem.
aí, eles enfatizaram, então trouxeram a parte que faltava, que era o cerebral, no topete, tá? Como você bem colocou, a questão da rigidez desse cabelo,
Ela fica
certo?
bem, sempre bem no limite, assim, eu quis dizer, não tem movimento o cabelo dela, né?
Isso, a postura dela muito firme, muito rígida também, de uma mulher extremamente dura, rígida. Ela representa aquele conservadorismo no lado negativo da coisa, né? De uma elite muito preconceituosa, né? Ela externava isso. E isso tá em várias coisas, nas grifes que ela usava, geralmente francesas, no linguajar dela, no gestual dela, e também ela compensa, ela falava, fazia um high-low, não no sentido de marca barata e marca cara, como a gente diz ultimamente. Mas alfaiataria, roupas muito bem cortadas, tá?
Blazer sempre muito
Blazers,
reto, né?
isso, com toques de leveza, de seda, gola laço, elementos que traziam esse lado mais leve e que ela também cultivava num feminino que explorava sua sexualidade madura. Então ali ela ao mesmo tempo que é tão rígida e antiquada no pensar, no agir, ela era muito moderna no sentido de assumir a sua sexualidade, exercê-la como bem entendesse, de ser uma líder, uma grande empresária, tá? E, ao mesmo tempo, de explorar também lingeries e rendas, tudo, quando ela estava em momentos mais íntimos. Em relação à maquiagem, essa maquiagem era mais sisuda, né? Assim, mas não antiquada, muito moderno. Assim, eu acho que a maquiagem e os acessórios traziam o toque de mais modernidade. Então, ela tinha uma pele muito bem feita, a pele dela sempre brilhando, linda, mas brilhando de oleosidade, de viço, né? Então, de uma pessoa muito bem cuidada. Os traços levemente marcados dentro da cartela outono, que a gente já também falou, né? Ela provavelmente, a meu ver, é um outono puro, um outono quente. Então, ela trazia isso, a maquiagem em tons mais quentes, às vezes com um contraponto num lilás, que eu achava muito bacana. Então, ela brincava com essa rigidez e ousadia, tá? E aí vinha o high-low dela, que eu achava muito interessante. E a gente percebia que ela não usava só joias. Eventualmente, ela usava joias maravilhosas e caríssimas, mas, eventualmente, ela também usava bijuterias ou semijoias, peças em prata, pesadas, assim, também coléricas e com traços de design muito marcante.
Que bacana. Eu tô vendo aqui uma foto da primeira, Odette Reutemann, tinha até pérola. Daí eu achei uma foto bem abaixo da nova Odette Reutemann, também com pérolas.
Exatamente.
Né?
Então, você vê que ela mesclava elementos bem femininos com outros clássicos e outros quase masculinizados, mais pesados. Bacana. Isso tornava essa mistura, essa confusão que ela era, né? Era porque já morreu, né, na novela, mas enfim. Essa ambiguidade. Inclusive, essa vilã trouxe essa faceta da ambiguidade. Então, da pessoa horrível, né, de coração ruim, mas que tinha falas absurdamente precisas e, assim, chocantes à medida em que eram tão verdadeiras também. Então, isso muito interessante. E outra coisa que eu acho, assim, que vale a pena a gente falar, das músicas. Ela execrava o Brasil, né, sempre falava... De, assim como a França usava o galicismo que a gente usa, né? Fala os termos em francês e tal, elementos franceses. E as duas músicas dela eram francesas. Uma mais, assim, safadona e tal. E a outra, totalmente... Não, quando ela estava, então, com o César, que é o Cauan Raymond, aí era... na verdade, aquela versão do Isso It Não Existe Pá com Iggy Pop. Então, você vê que ali também ela traz a dualidade e a ambiguidade. Então, tudo foi perfeitamente estudado para o sucesso estrondoso que foi a Odette Reutemann.
Muito bem. Estamos ansiosos aí. E eu acho muito legal a gente analisar sempre as vilãs. A postura, a calma.
Exato. A fleuma às vezes e a rigidez outras vezes.
Exatamente. A elegância, né? Assim...
Elegância absurda, até quando dizia as coisas mais deselegantes do mundo,
exatamente.
Mas a postura era elegante e as roupas eram elegantes, então leva a essa confusão. E aí ela usou para viver roupas que conversavam, a maquiagem conversava bem com a cartela dela, e para morrer, então assim, quem matou Odette Reutemann eu não sei, mas o que matou foi aquele cinza no final. A roupa dela, a blusa, absurdamente uma alusão. De chifon, alusão à da Beatriz Segal, toda fluida, né, tal. É. E, assim, ao extremo oposto da cartela dela e do tipo de beleza e de tudo que ela trazia.
É verdade.
Ou seja, roupas e visual para viver e para morrer.
E para morrer. E olha que legal, tô vendo a foto aqui das duas, a cena das duas aqui. Tem um elemento só que é o mesmo, que é esse drapeado.
O drapeado e o broche, né?
É, e o broche. Muito legal, muito legal. A gente vê esses remakes, assim, muito bom.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, né?
Até semana que vem. Até mais,
Bruno. Beijo grande.
Um beijo.